deixa os primórdios. Até hoje em dia, o homem da faz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem primata, capitalismo selvagem.
Oi, quem tá falando aqui é a Clara.
E aqui é a Aline. E se você ainda não ouviu o episódio de quarta sobre a evolução da linguagem nas diferentes espécies de humanos, recomendamos que escute, porque tem tudo a ver com o episódio de hoje. O que que tu fez que não escutou ainda? Reforçando, pra quem não sabe, adotamos um novo formato na reunião do fórum. A gente escolheu um tema pro mês, e ele vai ser abordado tanto aqui no podcast, como lá no Instagram. E lá no Insta, a gente vai ter informações complementares ao que dizemos aqui, e também algumas referências, além de indicações de livros, documentários, filmes, que podem nos ajudar a refletir sobre o assunto.
Então, nesse mês de julho, o assunto é linguagem humana, e vamos abordar a evolução dessa linguagem nas espécies de humanos, nos primatas, e como isso pode ter sido significativo para o Homo sapiens ocupar o lugar em que está atualmente. Hoje a pauta da reunião são as diferentes espécies de primata e o que nos diferencia e nos aproxima. Não deixem de conferir o resto da série de reuniões. Segunda, dia 20, saiu o episódio sobre a influência da linguagem no tamanho do grupo. Vamos à reunião?
Vamos! Tá. A gente sabe que os seres humanos atuais têm mania de classificar absolutamente tudo. A partir disso, então, a gente tem várias formas de classificação para tudo que imaginarem. Uma coisa que me indignava era que na botânica, cada mini parte da flor tinha um nome
Nossa,
diferente.
Nossa, qualquer coisa na botânica tem um nome diferente.
Qualquer coisa. Ah, mas em qualquer lugar, né?
Não, só botânica.
Preconceito, só botânica.
Só botânica.
Sim, porque vai classificar cada ossinho dos bichos pré-históricos, a Clara tá lá classificando.
Vocês são muito importantes pra humanidade, porque você é a cabeça da gente. Meu Deus.
A gente se irrita porque tem muita coisa pra classificar, mas ainda bem que tem pessoas que gostam de classificar isso, essa é a moral.
Não, total. Não, ele é o botanista.
Oh, God. Yeah, botanists are such geeks. Yeah.
Is that a dinosaur time?
Hmm? Oh, yeah.
Bom, aqui a gente vai falar da classificação filogenética que é usada na biologia. A classificação filogenética nada mais é que aquela árvore da vida que a gente já conhece, que tem os vários ramos e cada ramo mostra a evolução das espécies até os dias atuais. Os humanos nessa árvore da vida são classificados no gênero Homo, como a gente já sabe. E aí são englobadas pelo menos outras 7 espécies. Todas essas espécies pertencem à família Hominidae, também chamada de família dos grandes macacos, ou simios, incluindo aí humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e outras espécies já extintas. Essa classificação leva em conta a história evolutiva das espécies, como a gente já falou aqui sobre isso. Antigamente, era mais focada em morfologia, então em formas semelhantes ou diferentes. Até tem no Insta uma publicação que tem uma imagem sobre comparando esqueletos de primatas. Então tem o esqueleto dos humanos, tem o esqueleto de chimpanzés, esqueleto de orangotango comparado ali, são bem parecidos. Mas, atualmente, ela conta também com a genética das espécies. Então é uma análise mais molecular também, sobre DNA e coisas assim. Em comparação a outros mamíferos, os primatas possuem várias características compartilhadas, como cérebro desenvolvido, face pequena com os olhos projetados para frente, duas mamas, dedos opositores nas mãos e nos pés que permitem agarrar, unhas ao invés de garras em muitas espécies, a capacidade para ficar ereto e diversas outras são várias características que eles compartilham. Não é só isso. É muita coisa assim para ficar citando aqui, né?
É, então a gente vai parar por agora. Tchau, muito obrigada por assistir.
Era isso, gente. A gente quer dizer que a gente tem, nossa, muita coisa compartilhada. Obrigada.
Um beijo. Não, mas falando sério agora, então. Inúmeras.
Falando sério, Clara.
Inúmeras evidências morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e genéticas indicam parentesco mais próximo entre homens e chimpanzés, do que dessas espécies com gorilas e orangotangos. A comparação entre o material genético da nossa espécie com a dos chimpanzés, que são duas espécies de gêneros totalmente diferentes, resulta em 1 a 2% de diferença genética, que são menores que as diferenças médias observadas entre o material genético de cavalo e zebra, que são ambas espécies do mesmo gênero. Cavalo e zebra têm 4% de diferença genética. Seres humanos e chimpanzés têm de 1 a 2%, gente, é muito pouco.
Sim, quer dizer que a gente é muito parecido, a gente é mais parecido com um chimpanzé do que uma zebra com um cavalo.
Exatamente, assim? Exatamente. E elas são, na nossa classificação, elas são mais próximas do que nós, dos chimpanzés. Mas é por causa dessa discrepância que o grupo de um professor estadunidense chamado Morris sugeriu que os chimpanzés deveriam também pertencer a um gênero Homo. Como nós somos Homo sapiens, eles seriam, então, Homo troglodytes. Porque, na verdade, o gênero é a primeira palavrinha que a gente fala quando a gente fala um nome específico. Então, o chimpanzé, ele se chama Pan troglodytes. Daí ele realmente se mudaria para Homo troglodytes. Só que se a gente fizesse isso, a gente teria que mudar todos os nomes científicos de espécies ancestrais à linhagem humana. Então, por exemplo, a espécie humana pré-histórica Australopithecus afarensis, ela se tornaria Homo afarensis. E por aí vai. A gente já tinha falado no episódio anterior um monte de espécie humana. Agora imagina ter que renomear todas as espécies e fazer toda uma reelaboração nesses dados científicos. Ia ser uma trabalheira danada.
Meu Deus.
É complicado. Notavelmente, há muito mais fósseis relacionados à nossa espécie do que qualquer outra linhagem de primata. Isso se deve ao fato de a linhagem humana ter se diferenciado das demais espécies de primatas pela ocupação dos mais diversos ambientes. Dos desertos, as montanhas, dos trópicos aos círculos polares. O que não aconteceu com nossos, entre aspas, primos, os chimpanzés e os gorilas, que até hoje permanecem na floresta equatorial africana. A questão é, o ambiente da floresta equatorial chuvosa não é propício para a fossilização, mas ambientes mais secos, como savanas, desertos, cavernas, torna a fossilização algo muito mais provável. E é justamente nesses ambientes que os humanos antigos habitavam. Essa diferença de ocupação de hábitos explica então a descoberta de fósseis relacionados à nossa espécie, enquanto que as linhagens ancestrais de chimpanzés e de gorilas não apresentam fósseis que permitam detalhar o seu passado com tamanha abundância como a nossa.
Existem mais de 20 espécies fósseis descritas que estão relacionadas à linhagem humana. E aí também, quando tu pensa nisso, olha a quantidade de espécies que eu teria que renomear, que minha Clara falou, né? Mas enfim.
Uhum.
Como ancestrais diretos ou espécies que compartilham ancestrais recentes conosco, tem todas essas espécies. Estes fósseis possuem muitas características derivadas que são compartilhadas com o homem moderno, mas inexistentes nos chimpanzés e outros primatas. Por exemplo, características do esqueleto associadas à adaptação ao bipedalismo, incluindo estruturas modificadas na coluna, bacia, membros e pés. Então, como a gente falou aqui, a gente é muito próximo deles em algumas questões, por exemplo, na genética, que nem a Clara falou, só no máximo 2% de diferença, imagina, mas também tem outras características que nos separam deles. Além dessa linguagem que a gente falou, que a nossa tem uma complexidade maior e coisas assim. Mas é importante de pensar, como a gente falou aqui, que nós fazemos parte dos primatas e isso tem um motivo, tanto um motivo morfológico quanto um motivo genético também. Por isso que nós somos primatas.
Então a gente seria zebra e cavalo, né?
A gente podia ser, sei lá, urso.
Urso. Podia ser urso.
Ai, ai. É bem verdade que temos muitas características morfológicas e genéticas compartilhadas com os outros primatas não humanos, como a gente falou aqui nesse episódio. Mas a gente já falou aqui no podcast que evolução não é melhoria e que nós não viemos dos macacos. Isso é importante reforçar porque a gente precisa ter noção das nossas semelhanças e diferenças. Muitas vezes fazem com que a nossa espécie se coloque num pedestal, achar que a gente é diferente de todo mundo. Mas a gente precisa lembrar que existiram vários acasos que nos trouxeram até aqui. Não foi porque o ser humano escolheu estar aqui. Imagina se fosse um macaco no nosso lugar, sabe? Se as diferenças, se as, essas adaptações e mutações tivessem acontecido num chimpanzé. Seria o chimpanzé que estaria aqui, né? Tipo o planeta dos macacos, e não a gente.
É, realidades alternativas. E quem disse, né, que mais pra frente também os chimpanzés não vão evoluir de uma forma que adquiram algumas habilidades cognitivas parecidas com a nossa?
Pois é, porque às vezes também a gente pensa que, ah, a gente evoluiu até se tornar o ser humano que a gente é hoje e não tá mais evoluindo.
Bem,
errado, a gente continua evoluindo, sim. Em todas as espécies que existem hoje. Então, assim como tem espécies que continuam também se extinguindo, né?
Uhum.
Outra coisa importante de pensar é que a gente não tá sozinho no mundo. A gente tá convivendo nesse planeta com todas essas espécies. A gente evoluiu pra estar aqui. E como a gente falou dessa árvore da vida, a gente divide com milhares de outras espécies, sabe? Então é importante a gente não se colocar nesse pedestal. E a gente pensar que como a gente tem o privilégio, né, de estar aqui, de ser esse ser humano pensante, de também proteger essas outras espécies que estão em perigo.
Importante. Gente, esse mês, como dissemos antes, está sendo temático. E várias das informações que a gente está compartilhando aqui, elas estão lá no nosso Instagram também. Colocamos diversas imagens e esquemas simples que ilustram o que falamos aqui. Então vai lá e segue nossa página. Ponto.
E ponto.
Ponto.
Também lembra de mandar o feedback, a Clara fez um formulário, tá lá no nosso Linktree. Respondam o feedback se vocês concordam com o que a gente tá falando aqui, se vocês querem que a gente fale sobre mais coisas, fale outras coisas, se tem coisas que a gente deveria corrigir, manda lá pra gente.
Exatamente. Nossas referências para esse episódio foi uma coleção chamada Ciência e Ambiente, edição número 48, no capítulo de Evolução Humana, uma história de ossos e DNA, por Fabrício R. Santos.
A gente também usou um texto de uma pesquisadora de evolução, ela é portuguesa, o nome dela é Thelma Laurentino, e ela tem um texto bem interessante no Medium também, que fala sobre isso, sobre evolução não ser humanização e tal. Bom, pessoal, muito obrigada por ter ouvido mais um episódio aqui da Reunião do Fórum, ter participado dessa reunião com a gente. Continuem participando, esse mês vai ter muito mais episódios legais. Como a Clara falou, dia 20 agora sai o próximo episódio sobre a influência da linguagem nos grupos de humano. A gente vai falar sobre fofoca também, spoiler. E vai ter muita reflexão legal ainda por aqui.
É isso aí, agora eu estou indo porque eu vou comer meu bolo.
A Clara tá sempre comendo quando ela dá tchau, vocês já perceberam?
Mas é que eu tenho um bolinho muito gostoso aqui. Ele é de brigadeiro. E ele tem, além de cobertura, ele tem um recheiozinho.
Agora todo mundo tá com vontade de comer um bolo de brigadeiro.
Gente, ele é muito gostoso. Eu só não vou dizer a marca, porque eu vou querer daí que me paguem aqui.
A gente vai querer que eles nos paguem patrocínio pra fazer propaganda.
Mas assim, ó, podem pagar. Quem quiser também nos patrocinar, só botar no nosso questionário lá também, no nosso formulário. Comida, estamos aceitando, tá?
Seu patrocínio de comida, a Clara quer.
Amo bolo, amo chocolate. Já vou deixando aqui uma lista.
Já vou terminar assim, né? Ficou ótimo. Ai, ai. Que viagem. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim.